DW. Jornal da Noite.
Quinta-feira, dia 18 de abril de 2019, saúda-vos António Cascais para o Jornal da Noite da DW. Os títulos: Guiné-Bissau. Começou oficialmente a 10ª legislatura com a posse dos 102 deputados eleitos em março. Analistas, ouvidos pela DW, lamentam o baixo número de jovens deputados no novo Parlamento.
Os jovens deviam estar no centro de tomar a decisão, não deviam ser apenas acessórios neste processo de mudança, mas sim atores ativos para provocar mudança nas leis.
Moçambique. O edil de Nampula, Paulo Vanal, da Renamo, completa nesta quinta-feira um ano de governação. E ainda de Angola, a reportagem de um país em crise, com cada vez mais feriados e menos produção. Fiquem connosco. E vamos diretamente à Guiné-Bissau, onde começou hoje a 10ª legislatura, com a tomada de posse dos 102 deputados que compõem um novo parlamento do país. Brahma Darame, com o relato dos acontecimentos do dia.
O novo Parlamento da Guiné-Bissau, empossado nesta quinta-feira, é composto por 6 partidos políticos, nomeadamente o PAIGC, que elegeu 47 deputados, MADEM G15, com 27, PRS caiu para a terceira força política, com 21 representantes, a PUPDGB, com 5, e a União para a Mudança e PND elegeram um deputado cada um. Dos 102 deputados eleitos nas legislativas de 10 de março, não há nenhum jovem, como notou o jurista e ativista guineense Lesmes Monteiro, que defende a inclusão dos jovens no centro de decisão e não como um mero espectador.
Lembramos que os jovens têm sido atores-chave no processo de estabilização do país, através da realização das manifestações para a estabilidade do país, para o ensino, para outras necessidades básicas. Temos um parlamento que é o principal órgão decisor do país, sem juventude. Isto demonstra que o país está um pouco perdido. Os jovens deviam estar no centro de tomar a decisão, não deviam ser apenas acessórios neste processo de mudança, mas sim atores ativos para provocar mudança nas leis.
O quadro da representatividade das mulheres também não mudou muito em relação ao Parlamento anterior, apesar da aprovação da Lei da Paridade nas vésperas das eleições. Para Nelvina Barreto, na altura não houve tempo suficiente para que fosse aumentado o número de mulheres no novo hemiciclo guineense, refere a ativista que tentou, mas não conseguiu eleger-se.
Na 10ª legislatura vamos ter 14 deputadas, nos 102 deputados que representam os diferentes partidos políticos que obtiveram assento. Este é um processo moroso, é um processo societal. Isto reflete muito a visão, o sentir, a percepção que a sociedade tem do papel da mulher.
De acordo com os resultados das legislativas de 10 de março, uma coligação formada pelo PAIGC, a PUPDGB, União para a Mudança e PND, que assinaram um acordo de incidência parlamentar, deu lugar a uma maioria no Parlamento, cuja tarefa será agora governar o país nos próximos 4 anos. Lesmes Monteiro, que esteve à frente de várias manifestações de rua contra a crise política que durou 4 anos, traça os grandes desafios para esta 10ª legislatura e não prevê um Parlamento pacífico.
De um lado, a necessidade de uma estabilização política governativa e, por outro lado, temos o aspecto de reforma do Estado. Podemos ver a pertinência ou não da manutenção do atual regime semipresidencialista, que tem sido muito conflituoso para a Guiné-Bissau, mais de 2 décadas de instabilidade. Podemos pensar também na alteração de alguns preceitos constitucionais, nomeadamente no artigo que confere ao Presidente da República o poder de demitir o governo.
Para que seja alcançada a almejada estabilidade parlamentar e governativa na Guiné-Bissau, os guineenses não confiam nas alianças políticas e já dizem que nova crise a curto prazo poderão surgir, e isto antes das eleições presidenciais previstas para final deste ano. Para tal, os guineenses continuam a exigir um consenso político como única forma de viabilizar a governação e assim permitir uma saída do ciclo de instabilidade governativa, como afirma aos microfones da DW África o sociólogo e analista guineense Rui Jorge.
O cenário político parlamentar é frágil, tendo em conta que não houve a maioria absoluta. Precisa-se de várias engenharias para poder garantir o funcionamento do Parlamento e, consequentemente, a governabilidade.
Durante a última legislatura, o Parlamento esteve encerrado por um período de quase 3 anos e foram nomeados 7 primeiros ministros, um dos quais por 2 vezes. Rui Jorge afirma que, se não houver um diálogo franco nesta 10ª legislatura, poderá haver uma intervenção militar no país. Brahma Darame, DW.
E como sempre, colocamos a nossa habitual pergunta do dia no Facebook da DW. Os deputados eleitos em março, que tomaram hoje posse na Guiné-Bissau, estarão à altura das suas responsabilidades? António Rocha já está aqui no estúdio para nos dar conta das primeiras reações dos nossos usuários e ouvintes. Boa noite, António Rocha.
Boa noite. Chegaram muitas reações. Quintino Medi escreveu para dizer que ninguém poderá afirmar com convicção que os deputados recém-eleitos estarão à altura da função para a qual foram eleitos devido à adulteração massiva e descarada da mesma, principalmente na última legislatura. No entanto, ele espera que haja um milagre desta vez, pois o povo guineense já está farto dessa tamanha irresponsabilidade, escreveu Quintino Medi.
Obrigado, António Rocha, e você que está do outro lado já sabe, estamos à espera de mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E agora as notícias que marcam a atualidade nos PALOP. No ranking de liberdade de imprensa, Cabo Verde mantém-se em situação satisfatória, ou seja, em 25ª posição a nível internacional, enquanto a Guiné-Bissau, Moçambique e Angola estão em situação difícil. É isto que consta de um relatório divulgado hoje pela organização Repórteres Sem Fronteiras, RSF, que faz uma pequena análise individual da situação em cada um dos países. Em Angola, pelo menos 70 mil cidadãos estrangeiros foram expulsos daquele país lusófono em 2018 e no primeiro trimestre de 2019, período em que cerca de 700 mil saíram voluntariamente por força de ações preventivas, anunciou hoje o ministro do Interior angolano. Ainda em Angola, cerca de 30 de ativistas angolanos manifestaram-se hoje de manhã diante do Parlamento, exigindo a realização simultânea em todos os municípios das primeiras eleições autárquicas em Angola previstas para 2020. O protesto coincide com a abertura da nova sessão parlamentar, na qual os deputados vão analisar e aprovar na generalidade o pacote legislativo destinado a conformar todo o processo das autárquicas angolanas. Em Moçambique, a diretora do Gabinete Central de Combate à Corrupção, GCCC, Ana Gemo, está a ser alvo de ameaças de morte por parte de desconhecidos, escreve o jornal Notícias, principal diário do país, citando a própria. Ana Gemo disse ao Notícias que as ameaças de morte começaram no domingo passado, mas aumentaram de intensidade na terça-feira. Nos últimos meses, o combate à corrupção em Moçambique tem estado na ordem do dia.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Moçambique, mais precisamente à cidade de Nampula, onde o edil Paulo Vahanle completa nesta quinta-feira um ano de governação após a sua vitória nas eleições intercalares de março de 2018. 12 meses depois, a gestão do autarca da terceira maior cidade moçambicana divide opiniões. Uns dizem que a autarquia regrediu e ainda choram a Morane, e outros afirmam que o edil está a fazer um bom trabalho. Citoy Lucheque.
Paulo Vahanle, edil de Nampula, da Renamo, começou a governar a cidade de Nampula no dia 18 de abril de 2018, depois de ser eleito em março do mesmo ano, nas eleições intercalares para preencher o lugar deixado por Mahamuda Morane, assassinado a queima-roupa em outubro de 2017. 12 meses depois, munícipes de Nampula divergem sobre o desenvolvimento da cidade nos últimos tempos. No dizer de alguns cidadãos, aqui tudo vai mal. Gil Musekese é cidadão residente em Nampula.
Não estou a ver grandes mudanças. Não tive acesso ao manifesto eleitoral do novo presidente do Conselho Autárquico, mas a minha expectativa é que durante este período algumas mudanças poderia ter observado, principalmente quando falo da questão da melhoria das vias de acesso, principalmente na área urbana, e em algum momento a questão da remoção dos resíduos sólidos na periferia.
Glória Charles e Elisete e Luciano são outras cidades de Nampula. Também são unânimes ao afirmar que nada mudou e estar a mudar. E isso faz-lhes recuar no tempo de Mahamuda Morane e choram a sua morte.
Não era como antes, quando o presidente Morane estava cá. Agora tudo anda tudo organizado, lixo de qualquer maneira, estradas sujas.
A cidade vai de mal a pior. Há muitos buracos na cidade, nem parece que estamos a falar de uma cidade grande. Não estou a ver nada de especial. Os mercados estão sujos.
Mas nem tudo vai mal para todos. Há munícipes que veem esforços do edil. Um deles é Celestino Augusto.
Para uns pode dizer que ele não está a trabalhar, mas eu acredito que ele está a trabalhar naquela gente que ele prometeu no ato de campanha, que era a remoção de lixo e vai atacar outras áreas também prioritárias.
As críticas sobre a má gestão, sobretudo de resíduos sólidos e degradação de estradas, chegaram até a Assembleia Autárquica, que reuniu-se na última terça e quarta-feira. O presidente daquele órgão deliberativo, Tertuliano Juma, também membro sênior da RENAMO, onde Paulo Vahanle é militante, lamentou algumas das situações que julgou merecer uma atenção e um esforço redobrado com vista à sua solução.
Constatamos a existência de muitos agentes do Estado, trabalhadores, sem tarefas. Também notamos a existência de muitas viaturas circulantes que não funcionam devido às avarias graves.
Paulo Vahanle, presidente do Conselho Autárquico de Nampula, publicamente não fez o balanço geral da sua gestão municipal no período que compreende desde a sua investidura nas eleições intercalares até o momento, mas reconheceu os problemas e assegurou que o seu executivo tem trabalhado para o progresso da cidade. Vahanle disse que a edilidade que dirige tem vindo a remover constante o lixo em toda a cidade e, sobre estradas, diz que já está em curso trabalhos de melhoramento.
No tempo chuvoso, enquanto a água estiver a molhar as covas, nunca podemos pôr pedra para pôr asfalto. Mas para não aumentar a cova, temos que disciplinar a cova. Então agora vamos remover essa areia para começar já a pôr o material convencional.
Citou Luchek, DW Nampula.
Jornal da Noite, DW, 18 de abril. Angola é assolada por uma crise económica desde 2015. Ainda assim, há excessos de feriados no país que têm um impacto negativo sobre a economia do país, dizem analistas ouvidos pela DW África. Os especialistas apelam à revisão da nova lei de feriados locais. Manuel Luamba.
A nova lei dos feriados nacionais e datas da celebração nacional de Angola foi aprovada em agosto último com votos contra da oposição e considerou o diploma não inclusivo e carente de consensos. Em vigor em menos de um ano, o instrumento jurídico continua a gerar controvérsia por alegadamente criar um impacto negativo na economia angolana. Para Serafim Simeão, ex-secretário executivo da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, na província angolana da Huila, a nova lei não se enquadra com a atual realidade angolana.
Sabemos que o país encontra-se economicamente falido e nada justifica que nós temos que estar a fazer pontes enquanto o país precisa de produzir.
Só para se ter uma ideia, para além dos feriados normais, nos dias que antecedem e procedem as efemérides, também não se trabalha. Ou seja, todo feriado que calhar na terça-feira paralisa o dia anterior e o de quinta-feira faz ponte com o dia seguinte. Em janeiro, segunda e terça-feira não houve trabalho devido ao feriado do ano novo, celebrado no dia 1, em abril também não. Em comemoração ao Dia da Paz e Reconciliação Nacional, assinalado a 4 deste mês, para além de outras efemérides, como o 4 de fevereiro, dia do início da luta armada de libertação nacional, o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, entre outras. Feitas as contas e olhando para as 8 horas de trabalho diárias, neste primeiro trimestre do ano, Angola ficou mais de 50 horas em produção. Francisco Paulo, economista do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, SEIC, não tem dúvidas. Estes feriados têm um impacto negativo na economia angolana.
A produtividade dos trabalhadores, quer do setor público, quer do setor privado, porque o facto das pessoas estarem em casa, isso reduz a produtividade, reduz a produção e o país precisa da produtividade, precisa de aumentar a produção.
Outra consequência negativa apontada pelo economista é a pressão que se exerce sobre as poucas divisas existentes na banca angolana. O país debate-se com escassez de moeda americana e europeia por causa da baixa do petróleo no mercado internacional.
No período em que antecede o feriado, as pessoas da classe média, em especial, tendem a viajar, infelizmente, para o exterior e não para o interior do país durante essa ponte de feriado. De fato, gera mais uma pressão sobre a procura das divisas. E o país está numa fase em que precisa racionalizar as divisas que se conseguem pela exportação de petróleo e para poder alocar em setores mais produtivos.
Sendo assim, é necessário que se revise esta lei, defende o economista.
Há uma toda necessidade de se rever esta lei e para poder analisar analisar o custo e o benefício, o que, que o país ganha em termos econômicos e em termos sociais ao parar um dia antes ou o dia a seguir ao feriado e o que, que o país perde.
Também o político Serafim Simeão é da mesma opinião.
É necessário o governo ver nesta lei que teve estas pontes, não nos trazem benefícios nenhuns e só desincentiva a população angolana a produzir.
Manuel Wamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para a Líbia, onde o emissário das Nações Unidas para aquele país do norte de África alertou hoje para o perigo de uma guerra generalizada. A pedido da presidência alemã, o Conselho de Segurança da ONU realiza hoje mais uma reunião à porta fechada para analisar o caminho a seguir na Líbia. Na Nigéria, um tribunal de ética considerou hoje o ex-presidente do Supremo Tribunal da Nigéria culpado de corrupção e proibiu de exercer funções de juiz por 10 anos. A oposição da Nigéria considera este caso politicamente motivado. No Sudão, milhares de manifestantes reuniram-se novamente nesta quinta-feira diante do quartel-general do Exército em protestos contra o governo e os militares, gritando poder para os civis, poder para os civis e liberdade, paz e justiça. E nos Estados Unidos, o procurador-geral norte-americano William Barr disse que não há provas suficientes de que o presidente Donald Trump tenha obstruído a justiça no contexto da investigação sobre a trama russa. Em Berlim, a chefe do governo alemão Angela Merkel manifestou hoje tristeza e choque na sequência do acidente com um autocarro na Ilha da Madeira, Portugal, na quarta-feira, que provocou a morte de 29 turistas alemães. A chefe do governo alemão agradeceu ainda às equipas de emergência portuguesas que estão a trabalhar em circunstâncias difíceis no local do acidente. Desporto, futebol europeu, decorrem neste momento os 4 jogos da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa. O Frankfurt, da Alemanha, recebe o Benfica de Portugal. Resultado atual, agora que estão jogados 45 minutos, 1-0 a favor do Frankfurt. As outras 3 partidas, Chelsea, Slavia de Praga, Nápoles, Arsenal e Valência, Villarreal. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
De novo aqui no estúdio António Rocha, a pergunta do dia hoje era sobre a Assembleia Nacional da Guiné-Bissau.
Que se os deputados eleitos em março que tomaram posse, portanto, estarão à altura das suas responsabilidades.
E qual é a opinião dos nossos
ouvintes? Lafu Baldé da Guiné-Bissau diz que desta vez os guineenses esperam que os deputados irão cumprir com as suas promessas eleitorais, ou seja, trabalhar para garantir a estabilidade e boa governação, respeitando escrupulosamente a Constituição da República. Todos os deputados eleitos têm de trabalhar para o bem do povo, porque foi isso que juraram perante o povo da Guiné-Bissau, escreveu Lafu Baldé. Alimo Diallo, também de Bissau, diz que a expectativa do povo guineense é de que este novo Parlamento seja capaz de garantir a estabilidade do país por muitos e muitos anos. Foi por isso que os atribuímos a confiança de nos representar no Parlamento. Sendo assim, devem colocar os interesses da nação acima dos interesses pessoais ou partidárias para que esta 10ª legislatura seja de facto produtiva e para que haja uma estabilidade governativa, escreveu Alimo Diallo a partir de Bissau. Neio Baldé, também de Bissau, diz que se os deputados agora empossados deixarem os seus interesses obscuros de lado, tudo irá correr como o povo espera. Seria bom, mas esta é a grande dúvida que paira nas cabeças dos guineenses. Nelo Aruna diz que veremos isto talvez no primeiro trimestre do mandato, mas guarda as minhas dúvidas sobre a capacidade desses novos deputados, tendo em conta as experiências do passado. Célio Sanyá Candé acha que desta vez vamos ter uma legislatura diferente da nova. Esperamos que os deputados sejam imparciais e com grande capacidade para elaborar as leis que o país tanto necessita para colocar a Guiné-Bissau na senda do desenvolvimento. E Silva Edu Tavares escreveu para dizer que está esperançoso. O povo guineense precisa sair deste sofrimento por causa dos políticos. Só que os novos deputados não inspiram ainda muita confiança sobre o futuro guineense.
Obrigado pelos comentários. Para mais informação, em atualização constante, consulte a nossa página na internet www.dw.com/português. Nós, António Cascais e António Rocha, despedimos-nos em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.